Obrigado, senhor presidente. Mas apenas fazendo uma correção, falando pela liderança do bloco PSB-DEM, para que não possamos ocupar o espaço do senador Paulo Bauer.
Devidamente corrigido.
Obrigado. Senhor presidente, nobre colega, senador pelo meu partido, senador Cássio Cunha Lima, vice-presidente dessa casa, senhoras, senhores, senadores, a todos os ouvintes da Rádio Senado, aqueles que estão nos assistindo nos diversos cantos do nosso país pela TV Senado, obrigado aí pela audiência, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de entrar no tema propriamente dito, a que me propus falar nesta tarde, queria, nesse dia especial, dia 27 de setembro, fazer um apelo e mandar um abraço para todos aqueles que, nos diversos cantos do nosso país, recebeu algum tipo de transplante. Senhor presidente, senador Cássio, hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. O nosso país dá belíssimos exemplos em alguns cantos, e cito aqui o hospital que mais faz transplante de rim no mundo, senador Cássio Cunha Lima. O hospital que mais faz transplante de rim no mundo não fica na Europa, não fica nos Estados Unidos, não fica na Ásia, fica no nosso país, fica em São Paulo, o Hospital do Rim, o Hospital da Fundação Oswaldo Ramos, a qual cumprimento todos os profissionais que lá trabalham, especialmente o grande médico, o grande amigo, o doutor Medina. Forte abraço. Diariamente, senador Cássio Cunha Lima, são feitos naquele hospital cerca de 2 ou 3 transplantes dioturnamente, de manhã, tarde e noite, uma equipe de prontidão. A você que recebeu algum órgão, felicitações, e aqui aproveito para fazer um apelo. Faça um apelo a você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo, seja um doador também, seja um contribuidor da devolução da vida para alguns brasileiros e, sobretudo, para a qualidade de vida. Senador Paim, quem recebe um rim como doação, recebe não só a vida de forma qualificada devolvida, mas recebe a liberdade também. Ele paga por um crime que não cometeu, mas para se manter vivo, ele tem que estar dia sim, dia não, ao lado de uma máquina de hemodiálise. E aproveito para fazer também uma súplica ao Ministério da Saúde, já fiz isso, mas repito, que restabeleça o quanto antes os estoques de tracolimo. Tracolimo é um imunossupressor essencial para a manutenção da vida desses que receberam algum tipo de doação, senhor presidente. Extremamente social. Esse tipo de medicamento está faltando em diversos cantos do Brasil. É responsabilidade, mas vim no Ministério da Saúde, através da pessoa do doutor Francisco, secretário executivo, uma vontade enorme de restabelecer os estoques. Que isso seja feito o quanto antes. E aproveito mais uma vez para mandar um abraço ao senhor José Lúcio Alves da Costa, presidente da ARCRESE, Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do meu estado, que ontem e hoje faz o primeiro fórum dos pacientes renais crônicos do meu estado, lá na Universidade de Tiradentes. Mas, senhor presidente, na semana passada foi divulgado o ranking da Universitário da Folha, que é uma avaliação anual do ensino superior no Brasil, feito pela Folha desde 2012, e cujo objetivo é medir a qualidade das universidades brasileiras em suas diferentes dimensões, partindo de metodologias utilizadas em rankings internacionais, mas com o cuidado de fazer adaptações para a nossa realidade. Neste ranking, há duas vertentes. Uma analisa as universidades, outra avalia os cursos de graduação, independentemente de serem oferecidos por universidades, centros universitários ou faculdade. No ranking, estão classificadas 195 universidades brasileiras, públicas e privadas, a partir de 5 indicadores. O primeiro, a pesquisa; o segundo, a internacionalização; o terceiro, a inovação; o quarto, o ensino; e quinto, o mercado. Já no ranking de cursos, é possível encontrar uma avaliação de cada um dos 40 cursos de graduação com mais ingressantes no Brasil, como administração, direito e medicina, a partir de 2 indicadores, ensino e mercado. Em cada classificação, foram considerados os cursos oferecidos por universidades, por centros universitários e por faculdades. E foi uma, com muita satisfação, senhor presidente, que vi a Universidade Federal de Sergipe figurar em 38º lugar. Lugar entre as 195 instituições públicas e privadas do Brasil. Sabemos de todas as dificuldades às quais tem passado a Universidade Federal de Sergipe, dificuldades às quais tenho acompanhado de perto e trabalhado para liberar empenhos e dos financeiros que ajudam o pleno funcionamento das atividades acadêmicas. A exemplo da construção do anexo hospital universitário e da construção da unidade materna infantil, que beneficiará também a população sergipana. E aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, gostaria de abrir um parênteses para falar da importância da construção do anexo do hospital universitário, já que, quando estiver em funcionamento, lá poderá ser realizado, entre outros procedimentos, exatamente os transplantes. Senador Cássio Cunha Lima, Sergipe não faz um transplante há mais de 7 anos. E olhe que fomos o primeiro do Norte e Nordeste a fazer transplante de coração e transplante de rim. Testemunhei isso como estudante de medicina. Aqui no plenário desta casa, já tive algumas vezes do meu orgulho de termos sido pioneiros no transplante do Nordeste, como já disse, e também da minha tristeza por, há mais de 7 anos, esse procedimento não ser realizado, não por falta de preparo técnico-científico das equipes, mas por descaso e total desrespeito daqueles que governam o nosso Estado. Enfim, na quinta-feira da semana passada, mais precisamente no dia 21 de setembro, o Jornal da Cidade publicou em sua primeira página, abre aspas, 1.200 renais crônicos do estado de Sergipe correm o risco de morrer, e correm mesmo, fecha aspas. Na matéria colocada de forma clara que a situação enfrentada pelos portadores de doença renal crônica no Estado é grave em todos os aspectos, desde a sua busca pelo diagnóstico da doença até o pós-transplante, que tem se realizado em outro Estado. Termino já, senhor presidente. Atualmente, os 75 municípios sergipanos contam com apenas 4 clínicas de hemodiálise, sendo 3 na capital e 1 no interior. Desses mais de 1.200 pacientes renais crônicos, muito certamente atende às condições necessárias para o transplante e poderiam ser beneficiados por eles, abrindo vaga para os que aguardam pela terapia substitutiva. Senhor presidente, lamentavelmente, o descaso com a saúde pública em Sergipe nos remete a uma situação de genocídio. Vejam, senhoras e senhores senadores, o que diz revoltado o professor José Lúcio Alves da Costa, presidente da Associação dos Renais Crônicos e Transplantados do Estado de Sergipe, Arcrese. Abre aspas. O que falta é vergonha, porque dinheiro há. O Ministério da Saúde enviou para aqui, de 2012 para 2017, mais de 120 milhões para transplante e nefrologia. O que fizeram com esse dinheiro? Fecha aspas. Diante de toda essa situação, é imperativo que os transplantes voltem a ser realizados em Sergipe e a conclusão da construção do anexo do Hospital Universitário certamente não dará conta sozinho de atender a toda a demanda, mas com certeza será uma esperança e um alento para os que aguardam na fila para esse tipo de procedimento. Voltando à Universidade Federal de Sergipe, senhor presidente, quero aqui agradecer ao ministro Mendonça Filho pela sua sensibilidade de ter ido a Sergipe e ao presidente Temer e ter mandado os recursos necessários para a construção do anexo e, muito em breve, também para a construção da maternidade da universidade. E gostaria de mencionar o brilhante trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Dados Econômicos, vinculado ao Departamento de Economia da Universidade Federal de Sergipe. Refiro-me ao anuário só...
Senador Amorim, eu vou encarecer a Vossa Excelência para a conclusão do seu pronunciamento, porque nós temos outros oradores inscritos. Eu vou lhe conceder mais um minuto, peço sua compreensão, naturalmente eu tenho que cumprir o regimento. Peço que conclua sua fala.
O senhor sempre cumpre o seu regimento, mas raramente o senhor me vê ultrapassar o tempo. E, por não ler tudo, vou pedir porque o senhor dê como líder toda a nossa fala. Então, refiro-me ao anuário socioeconômico, cuja publicação é o objetivo de apresentar de forma sistemática os dados de desempenho da economia, das demandas sociais que subsidem a análise do meio e as posições políticas para os setores pertinentes. Inclusive, senhor presidente, o Anuário Socioeconômico 2017 aponta no seu levantamento os serviços de saúde, no qual diz respeito ao tamanho, à localização e gestão, não são suficientes para atender às demandas e a sua governança perde prestígio junto à opinião pública pelo indevido uso dos seus recursos. Como se pode ver, contra fatos não há argumentos. No entanto, para finalizar, quero homenagear por intermédio do magnífico reitor Ângelo Roberto Antonioli, os que fazem parte do corpo docente e decente, os funcionários técnicos administrativos e pessoal de apoio, enfim, todos aqueles, com exceção, com dedicação e muito trabalho, fazem, apesar de todas as dificuldades, a Universidade Federal Sergipe, a nossa universidade pública, ser reconhecida como uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Meus sinceros parabéns a todos os professores, a todos os mestres, a todos os funcionários, especialmente ao professor Ângelo. Terminando, senhor presidente, obrigado pela sensibilidade. Desculpe-me aí, o senhor sabe que não é costumeiro ultrapassar o tempo.